Gente, nos diga uma coisa. Com quantos anos você se entendeu como uma pessoa LGBT?
Com 12, 13, 40 anos? Será que tem idade pra gente se entender, pra gente se aceitar?
É isso que a gente vai descobrir agora, Bruna Paz. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Direito de Ser, um podcast espírita para o público LGBT. Eu sou Ricardo Guelf e ao meu lado, nossa querida Bruna Paz.
Eu mesma. Hello, hello, hello. Estamos muito bem acompanhados hoje. Se você está no Twitter, no Instagram e nas redes sociais em geral e você não conhece a Ana Carolina Apocalipse, você está usando a internet completamente errado. Bem-vinda, Ana.
Obrigada. Boa tarde a todos.
Vou pedir para você, Ana, se apresentar para o pessoal de casa.
O meu nome é Ana Carolina Apocalipse. Eu sou uma transgênero e atualmente eu tenho 62 anos.
Mas, Ana, essa história viralizou, né, nas redes sociais. Algum tempo atrás você fez a sua transição de gênero e tudo mais. Conta pra gente como isso aconteceu, como é que você se entendeu como uma pessoa transgênero e quais oportunidades que a internet te deu.
Eu sempre, assim, desde criança, eu sempre me senti uma menina dentro de um corpo masculino. Só que eu não fazia noção de tudo, né? Então, como eu tenho 62 anos, eu nasci em 1958. E praticamente ninguém era nascido que está aqui com a gente, com certeza. E aí, o que, que acontece? Aos meus 12 anos, né, eu fui crescendo, eu tenho uma irmã, né, eu já me sentia muito atraída pelos meninos. Só que naquela época, 1970... ninguém sabia nada, nem DST existia, nem o HIV existia, que só foi começar a divulgar isso por volta dos anos 80. E aí eu já tinha 22 anos, né? Então, eu fui trabalhando, fui crescendo, né, dentro dessa coisa de sem entender o que eu era. Na época, eu pensava o quê? Todo mundo falava, é viado, desculpa a palavra, mas é o que eu achava. Eu falava, então é isso que eu sou um viado. Só que eu nunca me coloquei como Ana Carolina. Foi passando o tempo, eu cresci, namorei, casei, tive uma filha, uma vida normal de uma pessoa cis, um homem nascido, né? E só que sempre eu me sentia, a minha alma sempre foi feminina. A partir dos meus 59 anos, quando eu já estava decidido assim, tomar alguma atitude, a Globo me coloca aquela novela abençoada no ar, A Força do Querer. Pois foi através dessa novela, com a personagem Ivan, da atriz Carol Duarte, que eu apontei para a televisão e falei, caraca, é isso que eu sou. Então eu bati a mão no meu peito e falei assim, poxa, eu sou uma transgênero. Foi aí que eu falei, caramba, então eu vou procurar um tratamento hormonal para mim. Aí eu fui, procurei uma unidade do SUS, fiz a minha inscrição, né? E aí comecei a interagir com eles lá, né, para poder entender o que eu era, mas eu era uma pessoa muito chucra, né? Eu tinha 59 anos, mas sobre a transexualidade eu não sabia nada, apenas o que eu via na novela. E fui indo, a princípio, quando eu ia lá, eu ia vestido de menino ainda, né? Como eu sempre estava, né? Era o meu habitual, apesar de me sentir menina. E a minha psicóloga, às vezes, até me indagava. Ela falava, não, eu acho que eu não vou deixar hormonizar você, porque você não... eu acho que você vai voltar a ser menina. E eu falei, não. Então, até que um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vi outras pessoas lá. Aí eu decidi colocar uma roupa de menina, interagir. Aí foi que ela me chamou de Ana Carolina. Até aí ela me chamava pelo meu sobrenome de Apocalipse. Mas para mim nunca teve problema. É que eu estava entrando numa coisa que eu desconhecia. E aí começou a tomar um formato a minha vida, a partir daí. Aí comecei a mexer no meu Twitter, que eu já tinha, né? Não sabia mexer, mas eu tinha. Antes, como eu trabalhava com entregas, esse tipo de coisa, caminhão e tal. Então, eu nunca fui muito de rede social. Sempre fui muito, assim, limitada. Trabalho, algumas coisinhas, mas não era muito de internet. Me sentindo mais à vontade, peguei e falei, poxa, vou postar uma foto minha o antes e o depois no meu Twitter. Mas isso foi... praticamente isso foi em 2019, quando eu fiz a minha cirurgia. Eu queria ter seio de tudo quanto é que é canto. E eu não me aceitava, colocando um sutiã e enchendo de meia, sabe? Ou colocando saco plástico, já via, vai encher de água, põe lá para fazer que tem seio. Eu falei, não, não é a minha cara, eu não sou isso. Ou faço certo ou não faço. Pois eu fiz a minha cirurgia, coloquei o meu implante mamário, postei duas fotos minhas no meu Twitter. Uma, eu bem magrinha, quando eu estava fazendo um curso no Senat, né? Ainda estava fazendo um curso para caminhão, toda a linha ali, a linha de Zezinho. E a outra, eu já com um body vermelho, já com o colo bem alto. Foi a minha realização, aquela fotografia. Dali, a internet começou a viralizar, porque a vida de uma transexual, né, que eu fui aprendendo depois, eu fui começando a olhar para poder entender tudo, buscar informações daquilo que ainda era muita novidade para mim. Eu comecei a ver que chega até os 38 anos. E aí, eu estava me colocando na internet, estava me projetando com 62. E o pessoal, mas como? O que aconteceu? Você sempre sofreu, né? Você sempre foi muito fechada, a sua vida foi uma tristeza, porque você só se soltou aos 62, né? Então, não é isso. É porque eu não sabia. E eu nunca fui uma pessoa triste. Eu apenas não tinha parâmetro. Depois foi através da novela que eu fiz a hormonização. Em 2019, eu coloquei o meu seio. Aí eu comecei a me soltar. Aí eu comecei a colocar para fora esse aspecto meu mais feminino. Aí comecei a andar com umas roupas mais femininas. Fui me colocando. E eu sempre gosto muito de observação. A minha profissão, quando era mais nova, era técnico eletrônico. Então, eu sou muito apegada a detalhes. E eu ficava com medo, eu falava, caramba, como que eu vou me projetar para a sociedade? Eu não sei como isso funciona. E até aí, se você observar, de 2019 para trás, eu também totalmente leiga, não sabia nada. A única coisa que eu vi foi a novela. E não saía na rua. Comecei a me transvestir, vestindo no traje que eu aceitava, um traje feminino, e sapatinho de salto, fui começando a soltar, pintando na unha de várias cores. Que antes eu não pintava, até fiz uma promessa para mim, só pinto de vermelho depois que eu colocar o peito. Promessa com... Eu sei, pintei a minha unha de vermelho. E aí fui indo, até que um dia surgiu uma oportunidade do Facebook para me fazer uma propaganda. Foi dessa publicidade que eu tirei uma foto de vestido, né? Que eu fiquei desesperado, até falei, caraca, né? Tem que dar um jeito. Eu já nunca tive muito pelo na perna, né? Fui numa depiladora, depilou os poucos pelo que tinha. Aí eu coloquei o vestido e tirei. Deu 3 milhões de visualizações essa foto. Eu não acreditei. Eu falei, quer saber uma coisa? Eu tinha que fazer uma entrevista, aí eu peguei, fui de carro, mas eu falei, eu vou de vestido. Falei até com uma amiga minha, ela falou, ai, cuidado, né? Eu falei, não, pode deixar. Aí peguei e fui, dali para frente eu me vesti, já comecei a usar vestido direto. Falei pro meu patrão, vou trabalhar de vestido. Ele falou assim, não tem problema, pode vir, sem problema. Então aí eu mesma fui aprendendo comigo mesma e vendo como a sociedade me via e eu me comportava. Então muita gente às vezes acha que eu sofri muito, que eu tive muita... A minha vida foi praticamente uma lástima. Não, eu sou uma pessoa que eu sou muito extrovertida, muito brincalhona. Eu sou uma pessoa que eu sou diferente de muitas redes sociais que eu vejo por aí, muitos famosos, 500 mil de seguidores, até pessoas que não têm nem tantos seguidores como eu tenho, não respondem os fãs. Eu já gosto de responder. Tanto é que, no começo, as pessoas falavam assim, olha como ela é linda, ela fica respondendo a todo mundo, um por um. Só que aí eu também não conhecia muita rede social. Então, para mim, isso eu achava normal. Eu falava, por que eu não vou responder? Estão me chamando de linda. Aí eu falava, imagina, meu amor, né? E foi indo. E isso foi dando um carinho dentro de mim, sabe? Para o pessoal tendo... Nossa, começaram a me chamar de anjo. Eu falava, gente, já me chamaram de anjo um montão de vezes na minha vida. E eu sempre fui muito liberta, muito solta com isso, entendeu? É que eu falo demais, meu problema é esse.
Imagina, falar demais é maravilhoso, ainda mais quando a gente está no podcast. Mas o que eu acho bem bacana, assim, da sua fala, na verdade, são duas coisas, né? A primeira é que você fala que a gente tem esse primeiro impacto, assim, quando a gente fala de transexualidade, e é sempre, obviamente, a gente sabe de todos os problemas que a sociedade tem, mas você falar que você sempre foi uma pessoa feliz e que isso não é um sofrimento para você é quebrar um estereótipo também, né? Que as pessoas sempre acham que as pessoas são tristes e que as pessoas sofrem e tudo mais, e não é assim, né? Eu acho que justamente a gente se libertar como pessoas LGBTs aqui, cada um no seu espectro, né? Eu em um, Ricardo em outro, você em outro. É a gente realmente ter alegria de ser quem a gente é, né? Que é o nome do nosso podcast, Direito de seja de direito e alegria de ser também, né? Isso é bem bacana, né, Ricardo?
É verdade. É uma das coisas que é importante a gente da comunidade LGBT compreender a individualidade que cada um tem, né? Ninguém da sigla, ninguém de cada uma das siglas vai ser igual. A cada um tem a sua individualidade, o seu tempo. E isso é incrível, né? A gente vem agora acompanhando a história da Ana Carolina. É bem importante isso nesse processo de entender a individualidade da sigla, né? E outra coisa que eu ressalto aqui é a semelhança, para quem assistiu a novela Força do Querer, o personagem Ivan, ele também teve uma questão com os seios, né? Ele como ele era um homem trans, ele sentia a necessidade de tirar os seios. E a Ana Carolina apontou, né, a necessidade do empoderamento dela de ser uma mulher com seios, a promessa que ela fez em pintar unha vermelha. Isso eu achei bem incrível, fascinante, e aí põe uma contraposição, né, uma semelhança aí mais ou menos em relação à novela. E aí o que eu vou perguntar para você agora, Ana, a novela que passou em 2017, voltou a passar agora nesse tempo de pandemia, né? E recebeu alguns debates envolvendo transexualidade. Além da aparência, quais as diferenças que você nota da Ana Carolina de 2017 para a Ana de 2021?
Olha, hoje eu posso falar para você que é uma discrepância, né? Porque em 2017, vamos dizer assim, eu era uma batata dentro da água sem cozinhar, totalmente choca e dura. Né? E hoje eu posso dizer que eu virei um purê. Praticamente tudo que eu tinha que aprender, eu aprendi de 2017 para cá. A única coisa que eu vi que a novela, na época, ela dá, porque o Ivan, praticamente quando ele se hormoniza, né, que ele vai, ele pega o hormônio, coloca na perna dele, né? Isso é que eu achei que as pessoas às vezes procuram esse método na internet e é muito ruim. Eu falo para as pessoas, eu costumo falar, como você até observou, o tempo de cada um, e cada um tem o seu jeito. Eu coloquei até um bordão, né, que eu coloquei assim, falei, gente, nunca é tarde para ser feliz. E cada um com o seu tempo. Então, por que que eu só fui me entender? Porque eu também não tinha informação, foi a novela que me despertou. A novela me deu, nossa, praticamente a autora, a trama da novela é sensacional. Sabe, o repúdio da mãe, né, de não aceitar, né, depois o pai aceitando, não, ela tem que ser feliz do jeito dela, né, é isso o que a sociedade ainda tem com as pessoas trans, era isso que me prendia, isso me assustava, mesmo se eu conhecer, eu tive amigos que eu já perdi na época do HIV, né, eu era uma pessoa que eu era até um pouco mais saída, mas quando apareceu aquele HIV, eu fiquei totalmente introspectiva. Foi aí que eu até me casei e tal. Mas não adianta. Quem é trans, é trans. Aí teve aquele negócio que antes falavam que uma pessoa... isso aí era um problema psiquiátrico, né? Que a pessoa era doente. Aí depois foi quebrado esse tabu, né? E muitas pessoas às vezes falam assim, ah, mas que exemplo que você vai dar para as nossas crianças, né? Então eu digo, pelo amor de Deus, né? Não quero dar exemplo para criança nenhuma. Né? Tanto é que o hospital das clínicas, né, eles têm lá um espaço lá que é reservado para pessoas que são crianças, né, que é para realmente passar com acompanhamento com psiquiatra, como eu passo direitinho, né? Então, porque o SUS é muito importante, porque ele vai colocar a pessoa no caminho certo, não se hormonizar pela internet, né? Porque o SUS chega lá, você vai passar com a endocrinologista, depois passa com a psicóloga dá o aval, a endocrinologista começa a hormonização, depois você tem um acompanhamento psiquiátrico para 2 anos, para o psiquiatra saber se você está se sentindo bem, e após o segundo ano, eles te fornecem um laudo. Esse é o laudo principal que muitas pessoas precisam, e às vezes nem tem informação. Sem o laudo, você não opera, nem na rede SUS e nem na rede particular. Porque um cirurgião não vai fazer esse tipo de cirurgia de redesignação sem o laudo médico. E o laudo médico só é fornecido, o laudo psiquiátrico, se a pessoa fizer o acompanhamento que eu fiz. Eu ainda não peguei o meu laudo, mas é que eu tenho até outras coisas na minha mente, eu estou fazendo um montão de coisa. Para mim, a cada dia que passa é uma novidade. Está saindo a minha documentação, que eu mudei, coloquei e incluí meu nome social no meu RG, só ainda não fui buscar por causa dessa pandemia. Mas, então, é tudo no tempo certinho. Então, hoje, eu tenho uma alma feminina dentro de mim, apesar de não ser cirurgiada, mas eu me sinto uma mulher completa. Se Deus quiser, eu ainda faço a minha cirurgia. Mas o que acontece? É a questão de postura e não se harmonizar fora do tratamento. Essa mudança, para mim, foi tudo. Sensacional.
Queria reforçar o que você disse sobre procurar sempre ajuda profissional, independente da idade, se for uma criança, se sabe os pais e tudo mais, sempre procurar ajuda profissional, sempre procurar, como você falou, você fez toda a sua transição pelo SUS, é muito importante que a gente conheça esse tipo de serviço, né, que a gente tenha um acompanhamento de pessoas especializadas, para que a gente não se perca e não se coloque em situações de risco também, né, Ricardo?
Importante ressaltar brevemente aqui, a questão da representatividade, né, que a novela apresentou, é uma personagem, hoje cada vez mais em filmes, séries, novelas, a gente tem essa representatividade da comunidade LGBT, importante para transmitir informações de qualidade, informações verídicas em relação a isso, na busca de especialistas, como você mesmo apontou, para que tudo seja feito da melhor forma possível. Eu pergunto para você, Ana, nós sabemos que a expectativa de vida das pessoas trans, como você mesmo já apontou, é menor do que as pessoas cisgêneras. Enquanto vivemos em média 76 anos, pessoas trans vivem em média 35 anos. Esses é um dos motivos para que a gente não tenha tanta visibilidade das pessoas trans na terceira idade. Como você acha que a sociedade pode se organizar para ajudar vocês nessa fase?
Pela parte da sociedade, é um pouco complicado, porque existe uma certa dificuldade das pessoas serem aceitas. Até que eu estava assistindo até já tem um tempinho na televisão, parece que o Papa tinha abençoado lá o casamento entre pessoas do mesmo sexo e agora parece que voltou atrás, sabe? Então, avança, volta. E são nessas que as pessoas, às vezes, não se conformam. Eu tenho 62 anos, eu sou muito centrada e eu sou muito calma. Às vezes o pessoal fala assim, Ana, você é uma Buda. Né? Porque eu sou calmo aos extremos. Às vezes aparecem alguns comentários até no meu Twitter, já apareceu no meu Instagram, mas eu não bloqueio, eu não denuncio o comentário, porque se você bloqueia, tudo bem. Agora, se você denuncia o comentário e o aplicativo vai lá e exclui a conta da pessoa, essa pessoa vai se tornar prejudicada. Ela vai falar, foi por causa daquela pessoa que eu perdi minha conta, então eu vou atrás dela. Então, a gente tem que pensar na ação e na reação. Então, eu sempre fui calma, o que eu faço? Eu vou lá e restringo. O que é essa restrição? É a pessoa continuar me vendo, só que ela perdeu o direito de falar. Cada vez que ela for divulgar, cada vez que ela for digitar lá, vai aparecer, você não pode comentar nesse tweet ou em alguma coisa do Instagram. Infelizmente, só que eu praticamente tive isso por causa dos meus 62 anos. Então, às vezes, quem é mais jovem, que começa mais cedo, tem pessoas que se hormonizam a partir dos 18, 20 anos, nossa. Só que o que acontece é que as pessoas, às vezes, querem impor isso. Eles querem gritar para a sociedade que elas têm que ser aceitas como se fosse na marra. E isso é ruim. Eu digo que está errado porque a sociedade não aceita dessa forma. Então, uma maneira de fazer com que a sociedade entenda as pessoas trans é educação, é trabalho, são as oportunidades e a pessoa ter postura. Então, é assim, tem que ser feita uma passagem com calma para que as pessoas entendam quem somos nós e que nós não queremos assim, tomar o espaço de ninguém. Apenas queremos conquistar o nosso espaço e ser feliz com a escolha do nosso gênero.
A gente precisa manter o máximo possível de diálogo, né? Até eu sei que tem algumas situações ou outra e tudo mais, eu já vivenciei situações que eu realmente não consegui diálogo. Tem algumas vezes que a gente precisa gritar, querendo ou não, é isso, né? A vida. Mas, realmente, quando a gente está falando de uma situação de construir uma sociedade em que a gente consiga viver todo mundo tranquilo, a gente precisa entender que enquanto eles gritam lá, a gente precisa manter uma calma, porque isso pode afetar a gente de várias maneiras, né? A gente passa por várias situações ao longo da vida e brigar não é uma solução. Tem essas situações, assim, que a gente precisa voltar um pouco atrás, né? Dar um passinho para trás e perceber que naquele lugar a gente não vai conseguir ir ainda, mas conforme a gente for evoluindo, a gente vai chegar lá. Que agora talvez não dê, mas daqui um tempo, de outras formas, a gente realmente vai conseguir. E Ana, eu queria te fazer uma pergunta. Certamente você já passou por isso na sua rede social, mas se alguém te perguntasse um conselho, assim, uma pessoa que está numa situação muito parecida na que você viveu, que é uma pessoa já que tem um pouco mais de idade e tudo mais, e quer passar por uma transição, se entendeu agora, se entendeu vendo você nas suas redes sociais, que conselho você daria para essa pessoa?
Ah, eu aconselharia para que ela procurasse primeiro esse tratamento que o SUS oferece, né? Hoje várias unidades oferecem, mas aonde eu fiz foi numa unidade na Rua Santa Cruz, em São Paulo, que chama CRT, Centro de Referência e Tratamento. É uma casa que eles acolhem gays, transexuais, né? E eles têm esse programa que eu fiz, que na época se chamava hormonoterapia. É uma terapia hormonal para que as pessoas assim comecem a se entender. Então, a oportunidade está ampla para todo mundo. Todo mundo tem que ser feliz. O conselho que eu dou é para que as pessoas façam, sim. Quer ser feliz, faça. Mas procure o tratamento direitinho para ser feliz. Ah, fala, eu fiz e não me arrependo. Então, conversou com especialistas, com psicóloga, com endócrina, com psiquiatra. Como eu aprendi, essas pessoas também vão aprender. E isso é o quê? É uma plataforma para a pessoa se libertar, buscar conhecimento. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver, é por isso que essa nossa fala de hoje é muito importante, ela é muito assim, ela alimenta as pessoas assim, que não têm as informações, ela é muito valorosa para muitas pessoas que falam, caramba, como eu queria estar ouvindo um podcast hoje, contando isso, eu falava, poxa, é o caminho que eu quero, mas eu não sabia. Então, eu vivi até os 59 anos sem informação nenhuma. E eu acho que a cada dia que a gente vai passando, os tempos estão melhorando. Eu sempre acredito que foi a partir dessa novela que eu vi até uma plataforma assim. Eu falei, caramba, né? Essa é um gancho para mim me colocar. Eu comecei a me sentir mais confortável. E foi aí que eu fiz e foi aí que deu certo. Graças a Deus.
Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Foi um prazer imenso te ter aqui. E, assim, gente, para quem não segue a Ana nas redes sociais, segue. Porque o Instagram dela é todo de uma mensagem, assim, linda, que ela posta uma foto que ela tá linda e ela posta uma legenda, assim, inspiradora, esperançosa. Muito obrigada, Ana. Foi um prazer.
Gratidão, Ana, pela participação de gratidão. Hoje.
Ah, eu fico muito grata, né, que essa reunião é nossa, aqui esse podcast ajude muitas pessoas, né, então para quem quiser me seguir, tá lá, é o @AnaCarolinaApocalipse, no Twitter, no Instagram, tem TikTok também, tem o YouTube também, no meu canal no YouTube tem vários vídeos para que as pessoas assistam, conheçam a minha história. Tá tudo como Ana Carolina Apocalipse. E que é para poder ajudar. E eu tenho certeza que o podcast vai ser de uma grande valia para todos nós. Eu agradeço do coração.
É isso. E aí, Ricardo, como que a gente faz para compartilhar esse episódio e acompanhar os próximos e a Rádio Boa Nova?
Vamos lá, um recadinho ao pessoal de casa. Gente, confira nosso podcast Direito de Ser no site radioboanova.com.br. E aí você pode mandar um e-mail, sua participação, sua crise existencial para o nosso e-mail, direitodeser@feal.com.br. Mais uma vez, gratidão a Ana Carolina pela participação, gratidão Bruna Paz, gratidão a todos aí que estão de casa acompanhando mais um episódio e até o próximo Direito de Ser.